Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Quarta-feira, chegamos lá. Muito obrigado a todos pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Comigo, Gregory Prudenciano, editor multimídia e apresentador. Agora a gente olha para frente, tenta entender juntos o que deve fazer preço nesta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos e esses são os destaques do nosso noticiário agora. IPCA 15 do mês de abril está sendo divulgado neste momento. É a primeira coisa que a gente vai olhar, porque pode mexer com os mercados. O mercado já espera um belo do índice, tá? Um IPCAzão lá nessa prévia da inflação oficial do mês de abril, tá? Teremos também os dados do balanço da WEG, que reportou agora os números do primeiro trimestre de 2022. Agorinha, também fala sobre as expectativas para os resultados que vão ser divulgados depois do fechamento no mercado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também vão falar do noticiário internacional, com a Rússia suspendendo as exportações de gás para a Bulgária e Polônia. Também vão falar sobre a China, pode ser que as coisas comecem a melhorar hoje no noticiário, porque a China está disposta a dar suporte à sua economia, tá? Tanto pela via de investimentos estatais, quanto pela via de juros mais estimulativos, tá? Para os padrões econômicos americanos. E mais destaques também sobre o Twitter, porque agora começou um papo no mercado de que Elon Musk pode desistir da compra do Twitter. É rolo que não acaba mais. Mas agora, aqui no Suno Notícias, você fica por dentro de tudo o que deve fazer preço. Obrigado a todos pela audiência, já chega sentando aquele dedo no like. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, clica no botão de se inscrever também, ativa as notificações para não perder nada, assim como vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Hoje é quarta-feira e o que deve fazer preço está aqui no Suno Notícias. Vamos começar já com o IPCA, pessoal. Antes da gente entrar aqui, de começar, eu estava vendo como que tá as medianas do mercado, como estão as medianas do mercado para o IPCA 15. Tá? O IPCA 15 é uma prévia da inflação, ele tem a mesma metodologia, a mesma cesta do IPCA, que é a inflação oficial, né? Só que o período dele muda, ele vai do dia 15 de um mês ao dia 15 do outro, enquanto o IPCA pega um mês cheio. E aí, o que o mercado está esperando, né? No Projeções Broadcast do Estadão, a mediana do mercado é de um IPCA 15 de 1,82%, extremamente alto. A mediana do serviço Refinitiv tem de 1,85%. Vamos ver agora quanto que veio esse número aqui. Eu estou agorinha, né, para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube, no site do IBGE. Vamos atualizar e ver se sai aqui. E é isso, ó, boa notícia, tá? A inflação veio alta, mas veio abaixo do que o mercado estava esperando. Bom dado, hein? Começamos a quarta-feira com uma boa surpresa aqui. Prévia da inflação de abril acelera para 1,73%, a maior para o mês desde 1995, tá? Esse 1,73% ainda assim é uma bela de uma aceleração. É 0,78 ponto percentual acima da taxa do mês de março, que foi de 0,95%. Ainda assim, esse 1,73%, embora abaixo das medianas do mercado, é a maior variação para um indicador desde fevereiro de 2003. Tá? Desde fevereiro de 2003 não se viu o IPCA 15 tão alto. Também é a maior variação para um mês de abril desde 1995, quando o índice foi de 1,95%. No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 4,31% e em 12 meses de 12,03%, acima, portanto, dos 10,79% registrados nos 12 meses até o mês de março. Em abril de 2021, a taxa foi de 0,60%. O IBGE explica quais foram os componentes desse IPCA que mais impactaram o resultado. Dizem que o grupo de transportes foi, mais uma vez, o protagonista, com uma alta de 3,43%, sob impacto principalmente do aumento na gasolina, que teve uma alta de 7,51%, só a gasola, né, o efeito daquele reajuste da Petrobras, que a gente tanto noticiou e que acabou gerando, inclusive, a demissão do Silvio Luna, né, e contribuiu só a gasolina com maior impacto individual do índice. Só a gasolina foi responsável por 0,48 ponto percentual desse 1,73% do IPCA 15 do mês de março, tá? Como diz, reflexo do reajuste no preço médio do combustível nas refinarias. Também subiram os preços do óleo diesel, uma alta de 13,11%, do etanol, que subiu 6,60%, e do gás veicular, avanço de 2,28%. As passagens aéreas que haviam recuado em março, que caíram 7,55%, agora em abril tiveram um avanço de 9,43%. Tá? Também houve altas relevantes do setor de seguro voluntário de veículo, 3,03%, que subiram pelo oitavo mês consecutivo e nesta caminhada de 12 últimos meses acumulou uma alta de 23,46%. Segundo o IBGE, houve altas ainda nos preços dos táxis, 4,36%, nas passagens de metrô, 1,66%, e dos ônibus urbanos, de 0,75%. Houve altas também nos preços de alimentos e bebidas, 2,25%, puxados pela alta dos itens consumidos no domicílio, 3%, e principalmente o tomate, que deu uma disparada, 26,17%, e o leite longa-vida, 12,25%. 21%, tá? Já a alimentação fora do domicílio desacelerou em relação a março, mas ainda assim subiu 0,28%, tá? São esses os componentes aqui. O grande vilão desse IPCA 15 é a gasolina, como a gente está vendo, mas abaixo do que o mercado esperava. Repito os números aqui. O mercado esperava uma variação positiva de 1,82% a 1,85%, segundo as medianas dos serviços especializados. A inflação parcial ali, né? A inflação não é parcial, mas o indicador, a indicação prévia, né, do mês de abril, veio abaixo, 1,73%. Temos um bom número aqui, isso pode tirar a pressão dos juros futuros. Ó, fica de olho, porque pode acabar ajudando empresas de tecnologia, pode acabar ajudando empresas de varejo, pode acabar ajudando empresas de construção civil, pode acabar ajudando empresas de shopping centers, tá? É menos pressão sobre essas empresas que já estão perdendo muito nos últimos dias, tá? Isso continua no foco dos investidores nesta quarta-feira, vamos ficar prestando atenção. E antes de encerrar esse segmento de inflação, pessoal, destaco também essa matéria do Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, falando sobre a conta de luz, que deve subir 3,4% para cobrir rombo. Leio para vocês. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o orçamento da conta de desenvolvimento energético de 2022 no valor de R$ 32,1 bilhões. R$ 32,1 bilhões. O montante supera os R$ 23,9 bilhões do ano passado. Agora, o que é esse tal de conta de desenvolvimento energético? É isso mesmo, é um nome bem chique ali para falar de um fundo que reúne despesas que são repassadas aos consumidores via tarifa. Tá? Basicamente isso, o déficit do ano passado foi de R$ 30,2 bilhões. Como de praxe, os consumidores assumem o déficit da CDE sempre que a soma das receitas com multas ou pagamentos de outorga não é suficiente. A ANEEL calcula que o déficit deste ano terá impacto médio de 3,39% nas tarifas de todo o país. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a alta será ainda maior, de 4,65%, enquanto no Norte e no Nordeste o aumento será de 2,41%. Ontem, durante a reunião, a diretoria da ANEEL reforçou a expectativa de receita adicional de R$ 5 bilhões associada à privatização do Eletrobras para a CDE. Se a venda do controle da estatal não for confirmada nesse ano, o déficit na conta será ainda maior. Do que surge esse déficit da CDE? É resultado, em grande parte, dos subsídios criados por lei para incentivar a geração de energia por fontes renováveis, para beneficiar famílias de baixa renda com descontos na conta de luz, para cobrir despesas com o suprimento nos sistemas isolados, entre outras políticas públicas. Tá? O custo de geração dos sistemas isolados, regiões onde não chega a energia mais barata das hidrelétricas, subiu 11,9 bilhões de reais. O incentivo à fonte renovável, com desconto na tarifa de transmissão e distribuição, alcançou 11,1 bilhões. E a tarifa social teve peso de 5,4 bilhões de reais. Ou seja, tem uma redução aqui na tarifa por conta do fim da tarifa de escassez hídrica, né? Mas nós temos outras pressões inflacionárias na conta de luz agora para cobrir esse rombo do CDE, né? Não tem um jeito, não existe almoço grátis, esse valor todo é rateado entre os consumidores, então eu e você veremos uma pressão nos custos, uma pressão nas nossas finanças ali, com a elevação dos custos também da formação de energia elétrica aqui no Brasil, tá? Fiquem de olho nisso, pode aparecer nos próximos indicadores também. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, galera, para todo mundo que já está chegando. O Felício deixando o bom dia dele, o Ronei Moraes, o Pedro Costruba, acertei de primeira sobrenome hoje, hein, Pedro? Obrigadão pelo comentário também. Quem mais? O João Coelho deixando um bom dia dele, que tenhamos um bom dia abençoado, amém. Amém também ao Franklin Silva deixando o bom dia dele, o Davi Wilson que está animado com a liquidação do Ibovespa, tá? O Diogo do Espírito Santo também deixando os comentários, o Mairo Santos, o investidor mão de vaca, falou, abriu um mês difícil, vamos investir. Bom dia, Greg, meu rei, bom dia. Bom dia, Márcia Satome, ao Edilson, ao Arilson, ao Rafael KN, ao Walter Musk, será? Parente do Elon Musk, ao Vitor Salgado, a Lívia Maria, o Marcos Mesquita, o Leandro Marovic, o Silvio Schneider aqui, dia de retomada, chega de compras. Por que vocês estão falando isso? A galera já está informada, já está vendo aqui que no exterior o dia está um pouquinho mais animado, tá? Para você que chegou agora, que caiu de paraquedas, não se perca. Ontem o Ibovespa chegou à sua sétima queda consecutiva. Ele perdeu em 7 pregões 8.500 pontos. Essas 7 quedas seguidas do Ibovespa tiraram grande parte dos ganhos do ano, tá? No dia 13 de abril, antes de começar essa derrocada do Ibov, no fechamento, o índice de referência do B3 tinha 116.782 pontos. Ontem, 108.213 pontos. Assim, os ganhos acumulados em 2022 passaram de 11% para 3% no fechamento de ontem, tá? É um movimento que está sendo influenciado por riscos externos e riscos internos. Os riscos externos basicamente são associados à China, por conta da desaceleração da sua economia e causada pelos lockdowns. O lockdown tem 2 efeitos primários, né? Primeiro, pressão inflacionária por conta de desorganização da cadeia produtiva global. Segundo, a própria desaceleração acaba impactando os preços das commodities, puxando para baixo os preços das commodities. A nossa bolsa tem muita exposição à commodity e isso acaba prejudicando o Ibovespa, tá? Além disso, nos Estados Unidos a gente também tem toda uma ansiedade por conta da decisão de política monetária do Federal Reserve, que vai ser anunciada na semana que vem, junto com a decisão de política monetária do Copom aqui no Brasil também, tá? O mercado espera uma elevação de juros em ritmo mais forte, pelo menos dobrado em relação ao que nós vimos no mês de março, quando houve um avanço de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros da maior economia do planeta, e não só deve subir mais 0,50 agora em maio, como deve continuar a subir pelo menos nesse ritmo nas próximas reuniões do FONC, e isso já afeta os mercados. Além disso, isso significa uma puxada de freio na economia americana, que é um motor global ali, né? Então a gente está falando de desaceleração econômica na China e de uma possível desaceleração econômica, talvez até recessão nos Estados Unidos, por conta da elevação dos juros também na maior economia do mundo, tá? Isso cria um temor geral, é muita aversão a risco, os investidores começam a rotacionar a carteira, aqueles ventos que sopraram a favor do Ibovespa no primeiro trimestre desse ano agora passam a soprar contra. Também temos riscos internos, especialmente a crise institucional que nós temos assistido de camarote nos últimos dias entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda no contexto do perdão presidencial dado ao deputado Daniel Silveira. Também tivemos mais repercussões entre STF agora e Forças Armadas, depois que o ministro Luiz Roberto Barroso, em evento, criticou as Forças Armadas e acusou de haver politização entre as forças. Houve uma resposta dura por parte das Forças Armadas. Também temos riscos fiscais associados ao nosso cenário doméstico, especialmente quando a gente lembra do Auxílio Brasil. A Câmara está se movimentando para aumentar o benefício, tá? Eles querem passar dos R$ 400 para os R$ 600. isso também é risco fiscal, também tem temor de que o governo ou a Câmara passe a mexer de novo no teto de gastos. Toda essa confluência de fatores levou o Ibovespa a essa sequência de 7 quedas seguidas, que era algo que a gente não via desde 2016, tá? Hoje, no entanto, a gente vê algumas recuperações quando a gente olha para o cenário internacional, tá? Isso é bem relevante. Falando da China, por exemplo, ainda há as preocupações com o lockdown, tá? E preocupações, inclusive, de que Pequim acabe anunciando novas medidas de restrição e entre no lockdown severo, como é o que está acontecendo na cidade de Xangai, que é um outro importante centro financeiro e tem um porto extremamente importante, né? A partir de Xangai, fica muito clara essa desorganização da cadeia produtiva global que se transforma em pressão inflacionária. Mas hoje, nós temos notícias mais positivas, inclusive para os mercados asiáticos, tá? O Banco Central da China, por exemplo, disse ontem que vai intensificar o apoio à sua política monetária na economia. Então, é mais estímulo. A China está mostrando que está consciente desse processo de desaceleração da sua economia e que vai agir por meio do Banco Central, estimulando mais a economia, reduzindo os juros. E também o presidente Xi Jinping pediu um esforço por parte do governo para a infraestrutura do país e disse que haverá projetos que vão de hidrovias, ferrovias, instalações para computação em nuvem, né? Então os caras vão tirar dinheiro do bolso para estimular a economia chinesa. Isso já foi um respiro hoje, isso está ajudando as bolsas asiáticas. Não é como se todas as bolsas estivessem subindo e tal, meu Deus, que loucura. Mas já é uma recuperação e uma mudança, um alívio no clima que estava pesando sobre os ativos nos últimos tempos, tá? Isso já ajudou o preço do minério de ferro, por exemplo. Então atenção, você que é acionista da Vale, você que é acionista da Uzi Minas, da Gerdau, da CSN e de suas subsidiárias voltadas para mineração, porque o minério de ferro lá em Qingdao, na China, subiu 0,99%, interrompeu uma sequência de quedas importante, terminou em US$ 137,32 a tonelada. Isso pode ajudar, não é uma recuperação imensa, né? Como eu estou dizendo, 0,99% é quase nada, mas isso acaba já pelo menos sendo um respirozinho quando a gente está falando de China, que ajudou a derrubar fortemente as nossas bolsas nos últimos dias. A gente também continua prestando atenção nos Estados Unidos, com os investidores ansiosos em relação à decisão de política monetária, tá? Nenhuma novidade em relação a isso. Olhando para o mercado americano hoje, no entanto, nós devemos ver repercussões sobre os balanços divulgados ontem, tá? O balanço da Alphabet, que é a holding que controla o Google, foi decepcionante, abaixo do que o mercado esperava. Houve uma queda no After Hours ontem, tá? Por outro lado, o balanço da Microsoft surpreendeu positivamente. As ações iam subindo no After Hours e também no pré-market agora, tá? Vamos ficar olhando isso porque são empresas de tecnologia gigantescas e que pesam, de maneira geral, sobre o clima dos negócios lá nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, hoje, nós tivemos agora há pouco a divulgação dos dados da Boeing e não vieram bem, tá? A Boeing registrou no primeiro trimestre de 2022 um prejuízo de US$ 1,22 bilhão. As ações agora há pouco estavam caindo quase 3% no pré-market. Depois do fechamento, conheceremos os números do primeiro trimestre da Meta, que é a holding do Facebook e da Ford, né? Aqui no Brasil também fica de olho, porque nós teremos, depois do fechamento do mercado, o balanço da Vale, extremamente esperado, né? A gente está falando da empresa que sozinha representa 17% do nosso Ibovespa, tá? Então fiquem espertos, hoje as ações da Vale devem sofrer efeito positivo vindo da China, com a expectativa de recuperação, mas vamos olhar também como vão pesar as expectativas do mercado para os números que serão divulgados depois do fechamento da Bolsa de hoje, tá? Também depois do fechamento teremos a divulgação da prévia operacional da Petrobras no primeiro trimestre. Isso também é bastante importante. As ações da Petrobras podem oscilar hoje, não só acompanhando os preços do petróleo, que estavam subindo levemente agora há pouco, mas também diante das expectativas de produção da Petrobras. Fiquem de olho nisso, tá? E agora há pouco, galera, antes da divulgação A gente já está falando dessa história das bolsas, né, dos principais destaques do cenário corporativo, dos balanços. Tivemos agora há pouco a divulgação dos números da VEG, tá? VEG, que é sempre uma das queridinhas da bolsa, um papel muito robusto, né? Todo mundo, muita gente gosta de VEG, compra VEG, inclusive, para se proteger de um cenário muito, muito conturbado, né? Estava dando uma olhada aqui, já até entrou no nosso site, então eu vou compartilhar com vocês. A gente dá uma olhada nos números da VEG que foram divulgados agora. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Rússia, que está assustando os investidores, e a gente segue juntos no nosso noticiário. Mais uma vez, sentem o dedo no like. Obrigado a todos que nos assistem ao vivo aqui pelo YouTube. Obrigado a todos que nos assistem pelo YouTube em outro momento e a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. É like e se inscrever no nosso canal e seguir o nosso perfil aqui também, tá? Volto a compartilhar a tela, então, e vamos para os números da VEG, divulgados agora há pouco, tá? VEG, lucro avanço 23,5% no primeiro trimestre, mas margens seguem pressionadas. A VEG registrou um lucro líquido de R$943,9 milhões no primeiro trimestre de 2022, um avanço de 23,5% na comparação anual e de 8% na comparação em relação ao trimestre diretamente anterior, né, aos últimos três meses do ano passado. A margem líquida da empresa, no entanto, caiu 1,3 ponto percentual em um ano para 13,8%. No relatório do balanço trimestral da VEG, divulgado na manhã desta quarta-feira, a companhia esclarece que o lucro líquido e o EBITDA do período de janeiro a março foram impactados positivamente por créditos tributários referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. É a perda para o governo, ganho para as empresas. Então, tem que considerar isso quando for olhar os números da empresa. Desconsiderando esses efeitos, no entanto, que são os famosos efeitos não recorrentes, o lucro líquido da VEG no primeiro trimestre de 2021 seria de R$ 918,1 milhões, uma margem líquida de 13,4%. Por falar em EBITDA, né, o lucro, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o número ficou em R$1,232 bilhão no período, uma alta também de 21,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas na comparação com o quarto trimestre de 2021, a alta foi menor, ainda assim uma alta 9,6% em relação aos três últimos meses do ano passado. A margem EBITDA da VEG recuou 1,9 ponto percentual entre o primeiro trimestre de 2021 e o de 2022 para 18,1%, já frente ao quarto trimestre de 2021, houve um avanço de 0,9 ponto percentual, tá? Temos aqui os números, se você quiser conferir com mais detalhes, está no nosso site suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, beleza? Bom, antes de seguir com mais destaques corporativos que eu separei aqui, queria falar, voltar para o cenário internacional e destacar a Rússia, tá? Porque isso é uma coisa que está dando uma azedada nos mercados hoje. A Rússia confirmou, por meio da sua estatal Gazprom, né, que suspendeu o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária. Isso porque esses países decidiram não pagar pelo gás russo em rublo. A Rússia tinha imposto isso, né, uma maneira de valorizar sua moeda, inclusive. Moscou exigiu que isso fosse feito, e aí a Polônia e Bulgária deram de ombros, eles falaram, então não vou mais exportar gás para vocês, tá? Em comunicado, a Gazprom disse que a suspensão para a búlgara Bulgargás e para a polonesa PGNiG vai vigorar até que os pagamentos por gás fornecidos desde 1º de abril sejam efetuados em rublos, como Vladimir Putin determinou no dia 31 de março. Eles também alertaram que os dois países, tanto Bulgária quanto a Polônia, são estados de trânsito, né? Ou seja, o gás passa para fornecer, passa por esses países para ser fornecido a outras nações. E eles disseram que se houver retirada não autorizada de gás russo nos volumes de trânsito que são destinados a esses outros países, o fornecimento de trânsito será reduzido por esse volume, tá? Não vão compensar. É um Vladimir Putin tentando jogar duro com as nações europeias para tentar fortalecer a sua economia, que está combalida por conta dos impactos registrados ali das sanções econômicas impostas contra a Rússia, ainda no contexto da guerra da Ucrânia, tá? Que continua também a prejudicar o comércio global e a reduzir as estimativas de crescimento do PIB mundial. Isso fica no radar, é um dado ruim, obviamente, tá? Para os investidores observarem quando olham o cenário internacional nesta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Perfeito? Seguimos aqui com mais destaques, galera. Vamos embora, que tá, o tempo urge, tá? E Twitter, olha só, o mercado começou a especular a possibilidade de Elon Musk desistir de comprar o Twitter. Olha só, leio para vocês. O Twitter e Elon Musk irão dever um ao outro $1 bilhão caso um deles desista do acordo de $44 bilhões que fecharam na segunda-feira, segundo o documento detalhando a fusão. Musk concordou em comprar a empresa após uma breve negociação sobre outros assuntos além do preço, uma vez que o bilionário deixou claro que a oferta de $54.20 por ação era sua melhor e final. O Twitter detalhou alguns desses termos do acordo em um documento nesta terça-feira, incluindo que deveria a Musk $1 bilhão se a empresa concordasse em ser vendida para outra pessoa ou se seus acionistas votassem contra o acordo. Musk deveria ao Twitter, por sua vez, $1 bilhão por vários motivos, incluindo se ele não conseguir fechar o acordo, porque o financiamento, $13 bilhões em dívida, $12.5 bilhões em empréstimos e $21 bilhões de próprio bolso, de capital próprio do Elon Musk, não se concretizar. O tamanho das taxas de desmembramento, um pouco mais de 2% do valor do negócio, é a média para transações semelhantes. Também... chamadas taxas de rescisão, as penalidades destinam-se a impedir que as partes quebrem acordos e trata das despesas e inconveniências de um acordo fracassado, tá? Então, isso aqui assusta o mercado de certa forma, porque ontem nós vimos a Tesla perder $275 bilhões em valor de mercado depois que o Musk comprou o Twitter, ou seja, a empresa já trouxe para as ações do Elon Musk um belíssimo de um prejuízo, tá? Desde que ele demonstrou interesse na rede social, aliás, isso aqui não foi ontem, tá? Desde que ele demonstrou interesse em comprar o Twitter, as perdas da Tesla já foram de $275 bilhões, ou seja, R$1 trilhão em valor de mercado, e só ontem, Só na terça-feira, as ações da Tesla caíram 12% e a empresa perdeu $126 bilhões em valor de mercado. Os investidores estão preocupados quanto à possibilidade de Musk se desfazer de parte das suas ações para honrar com a transação da rede social, tá? Então, isso é um belo de um problemão aqui. Também já tinha destacado esse dado aqui no valor. O Musk está perdendo mais dinheiro com a Tesla do que ele vai ter que gastar para comprar o Twitter, né? Esses $21 bilhões são pouca coisa, até considerando o que ele está perdendo em ações da Tesla. Será que isso vai se realizar? E aí o mercado começou a olhar com mais cuidado esses documentos e falou, olha, se ele não se concretizar, quem vai ter que pagar o quê? E quanto que vai ser pago? E aí foram atrás desses números, tá? Mais destaques de hoje, a gente vai caminhando para o fim da nossa conversa aqui. Bitcoin regulado. Senado aprova projeto que regulamenta mercado de criptomoedas. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que traz a regulamentação do mercado nacional de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e demais criptoativos. A proposta traz diretrizes para, abre aspas, a prestação de serviços de ativos virtuais, fecha aspas, de um modo geral, e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses serviços. Com a aprovação do Senado, o texto da regulamentação do Bitcoin agora vai voltar para a Câmara dos Deputados para ser apreciado, tá? Então, o texto define ativo virtual como representação digital de valor que pode ser negociado ou transferido por meios eletrônicos e utiliza para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento, tá? Excluindo aqui moedas nacionais tradicionais e ativos que já são regulamentados em lei. O Poder Executivo vai ter que indicar um órgão da Administração Pública Federal para definir quais serão os ativos financeiros que serão regulados pela futura lei. A prestação de serviços de ativos virtuais vai ter que seguir algumas novas diretrizes, como a obrigação de controlar e manter de forma segregada os recursos dos clientes. Também vai ter exigência de boas práticas de governança, transparência nas operações e abordagem baseada em riscos. Além, claro, segurança da informação e proteção de dados pessoais, proteção e defesa de consumidores e usuários, proteção à poupança popular, solidez e eficiência das operações e também prevenção à lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, combate a organizações criminosas, financiamento do terrorismo, proteção ao financiamento, aliás, evitar, né, financiamento e proliferação de armas de destruição em massa em alinhamento com os padrões internacionais. Mas a regulamentação não vai valer para NFT. Segundo o relator do substitutivo aprovado, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, a NFT é uma espécie de certidão digital de um serviço, vai poder ser regulada pelo executivo em um ato posterior à aprovação do projeto. Tá bom? E aqui temos essa caminhada. Você que está interessado em criptoativos, presta atenção, não está aprovado definitivamente ainda, o projeto vai voltar para a Câmara e depois deve ser aprovado, depois iria a sanção presidencial, tá? Tudo isso está no foco dos investidores. Galera, fiquem de olho, tá? No mercado, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, aqui você fica sempre bem atualizado e a gente vai ficar de olho acompanhando o mercado para na nossa live das 19 horas você ficar sempre por dentro de tudo, entender todos os principais movimentos. Presta atenção em Vale, presta atenção em Petrobras, presta atenção nos mercados asiáticos que estão fechando agora, também nos mercados europeus. Vamos ver se o dia vai ser de alívio. E eu perguntei aqui na nossa live, né? Até esqueci de destacar, mas quem estava assistindo já viu. O Ibovespa vai chegar hoje à 8ª queda seguida. Deixa eu encerrar a enquete aqui e saber a opinião da nossa audiência. Obrigado a todos que estão deixando os comentários, os likes e também votando na nossa enquete, tá? O Ibovespa vai chegar hoje à 8ª queda seguida. 64% estão pessimistas, estão acreditando que vai. Ou otimistas, né? Estão a fim de comprar. E 35% acham que o Ibovespa vai começar a se recuperar nesta quarta-feira. Obrigado a todos que votaram, a participação de vocês é sempre muito importante. Então é isso, galera. Fiquem espertos, hein? No suno.com.br/notícias, vocês acompanham tudo o que faz preço em tempo real. Se você acessar o nosso site, tem lá um botão de ao vivo, tá tudo atualizado aí para você não perder nada, 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 tá? Obrigado, até a nossa conversa das 19 horas. Bom dia, excelentes investimentos sempre, tá? Muita grana no bolso e, ó, informação em primeiro lugar, sempre. Obrigado, galera. Até mais.